Nessa aula, nós vamos falar sobre a introdução aos estudos da história. É importante lembrar que não é muito comum que caia nas provas questões que falem sobre essa parte teórica, mas eventualmente elas aparecem. A importância dessa aula consiste em te dar base, em te dar bibliografia, em te dar argumento, em te dar vocabulário, para que tu entenda alguns conceitos que, vez ou outra, podem aparecer nos textos das questões ao longo de todos os conteúdos. Lembra que história é a ciência dos homens no tempo. É a ciência que dá vida aos mortos, que dá vida à massa de anônimos que povoou essa terra e deixou as suas marcas nas indeléveis linhas do tempo. Esse estudo envolve as realizações humanas através do tempo, envolve as transformações naturais, as transformações sociais, assim como as permanências, que é aquilo que mudou pouco ou praticamente ficou estático. O historiador investiga as ações humanas através do tempo. O que mudou, o que pouco mudou, o que permaneceu, o que continuou. Seja na economia, na sociedade, na vida pública, na vida privada. Portanto, o trabalho do historiador consiste em perceber e compreender o processo histórico. O termo história, a palavra história, a etimologia da palavra história foi criada pelos gregos, mais precisamente pelo primeiro historiador que a história registrou, Heródoto. Heródoto, filósofo e poeta grego, ele vai usar esse termo para descrever as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, aquele conteúdo que a gente vai estudar daqui a pouquinho quando falar da civilização grega. A palavra história significa aprender pelo olhar aquilo que se sucede de dinamicamente, ou seja, testemunhar os acontecimentos da realidade. A gente percebe que com o passar do tempo, esse conceito de história ele se transforma, né? E hoje a história, a gente tem um olhar para o passado para poder compreender o presente, para poder compreender a nossa realidade. Sendo assim, o processo histórico é o relacionamento do ser humano com a natureza, observando e aprendendo com todas as mudanças que vão acontecer através do tempo. Nessa questão de processo histórico, tem dois termos que tu não pode te esquecer. São as mudanças quantitativas, aquelas que aumentam de volume, como por exemplo o aumento populacional, o aumento da taxa de mortalidade, e as mudanças qualitativas, que são aquelas que transformam o todo, como por exemplo o renascimento artístico, como a revolução industrial, são os eventos que vão mudar de maneira qualitativa. O processo histórico ele é representado por esses acontecimentos, pelas transformações, pela sequência ou sucessão de fatos. É fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo a compreensão desse processo histórico. E é justamente daí que vem, na minha opinião, acho que o mais importante da aula de hoje é a gente entender a função da história. É a gente entender para que serve a história. Eu tenho certeza que em algum momento algum de vocês pensou, bah, história, coisas do passado, não interessa agora. Mas esse é um erro crasso. É fundamental para todo ser humano que vive, que participa, que exerce a sua cidadania, a compreensão e a função de entender o que aconteceu no ano passado. A história, ela nos auxilia a conhecer o passado. E justamente para poder entender o que está acontecendo agora. Como nós falamos anteriormente, a história é uma sucessão dinâmica de fatos. A gente entendendo, a gente compreendendo, estudando o que aconteceu no passado, fica muito mais claro e fica muito mais óbvio a gente entender o hoje. A gente entender o que está acontecendo agora no nosso dia a dia. Ou seja, o hoje é o reflexo de ontem. E é justamente daí a importância da gente estudar a história, porque só assim a gente se torna um agente da história. A gente se torna capaz de agir transformando o meio que a gente vive. E essa mudança, ela nos dá consciência para poder agir e transformar a sociedade. A gente viu então até agora essa parte conceitual de história, né? O que é a história? Qual é a função do historiador? Para que serve a história? Então a gente estudou esses conceitos básicos. Lembra Te lembra que esses conceitos básicos, eles vão servir para te dar base, ele é o alicerce de todo o nosso curso. É fundamental que vocês revejam, que vocês dominem, que tenham a prática desses conceitos. Porque pode aparecer algum desses termos em alguma questão, em algum texto, seja na prova de literatura, na prova de geografia, na prova de português, certo? É importante que tu consiga dominar esses conceitos, que isso vai te dar um certo conforto, um certo vocabulário na hora de desenvolver essa questão, na hora de fazer essas questões. Então, se a gente tem toda essa parte de base, esse argumento para estudar a história, a gente tem que ver agora como é que se estuda a história. A história se estuda através da análise das fontes históricas. Lembra que fonte histórica é tudo aquilo que o historiador se apropria para poder reescrever, para poder contar a história. Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que o historiador ele não é um sujeito neutro. Ele vai pegar, por exemplo, um vestígio fóssil da pré-história, mas ele tem um olhar do presente sobre o passado. Repito, ele tem um olhar do presente sobre o passado. É importante lembrar desse conceito. As fontes históricas, elas basicamente se dividem em dois grandes grupos. Basicamente, as fontes escritas e as fontes não escritas. Só que com o passar do tempo e com a diversidade tecnológica, essas fontes elas vão aumentando. Então a gente tem subdivisões internas dentro desses dois grandes grupos. Lembra, fonte escrita, tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é documentado, um livro, um jornal, um anúncio, um cartaz, é uma fonte escrita. Fonte não escrita faz parte da cultura material, vestígios fósseis, roupas, instrumentos de trabalho. Prof, quer dizer então que tudo é fonte histórica? Sim! Absolutamente tudo, desde um canudinho que tu usou para tomar um suco, um guardanapo que tu usou para limpar a mão, para limpar a boca depois de comer, uma roupa velha que tu botou fora, tudo isso vai ser, pode ser usado como uma fonte para reconstruir a história daqui a um tempo. Então pega teu caderno, pega tua caneta e vai anotando. Então fonte escrita, aquilo que é escrito, aquilo que é documentado, um livro, um jornal, um caderno, certo? Mas te lembra, a escrita do caderno é a fonte escrita. O caderno, por si só, é a fonte não escrita. Beleza? Fonte oral. Hoje em dia, como nós temos a capacidade de registrar algumas coisas, né, através de gravadores, através de internet, de outras mídias, a fonte oral ela é muito usada para reconstruir a história. Então, por exemplo, um historiador ele vai pegar um gravador e vai encontrar com um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele vai contar a história da guerra. Isso é uma fonte histórica que é usada também para reconstruir, para a gente entender, para a gente poder verificar como é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas viveram determinado fato da história. Fontes audiovisuais ou recursos audiovisuais são mapas, são gravações de vídeo, são músicas, embora alguns historiadores já definam, né, fonte visual, fonte de áudio, certo? Fonte fonográfica, tá? Mas é importante lembrar que audiovisual, então que tu escuta e que tu vê. Eu teria que colocar esses recursos nas fontes não escritas. Fontes arquitetônicas, isso também faz parte de uma fonte não escrita. A fonte arquitetônica são os vestígios arquitetônicos, é a análise de construções, de edificações, seja ela inteira, intacta, ou os vestígios deixados através do tempo. A fonte material é tudo aquilo que faz parte da cultura material, tudo aquilo que é produzido pela ação humana. Certo? Como eu falei anteriormente, uma roupa, uma arma, um vaso de cerâmica, uma agulha de costura, tudo aquilo que é fruto da ação humana, tudo que é construído pela ação do ser humano, ele vira a cultura material, vira uma fonte material que o historiador, auxiliado por outras ciências, como a paleontologia ou a arqueologia, ele vai usar para poder reconstruir a história. E mais recentemente, nós temos a chamada fonte imagética. É aquela fonte imaginária. Ela é um pouco subjetiva, mas ela é interessante, porque ela é a reconstrução de fatos históricos. É pegar uma foto histórica, uma foto, por exemplo, do desembarque dos soldados aliados no dia D, na Normandia, e reconstruir isso com os alunos, com um grupo de alunos numa praia, por exemplo, aqui do Sul. Fonte imagética é a reprodução, então, de pinturas, de fotos e assim sucessivamente. Como nós vimos anteriormente, história é a ciência dos homens no tempo, mas o que é o tempo? Como a gente acabou de falar, a história é a ciência dos homens no tempo. E eu tenho certeza que em algum momento algum de vocês se perguntou o que é o tempo. O tempo é a sucessão de momentos, a duração dos acontecimentos, a percepção de mudanças. Eu só tenho uma coisa importante para lembrar, que o modo como se mede o tempo não é universal, certo? Essa medição do tempo, ele é uma construção, e ela varia de acordo com uma série de fatores, questões religiosas, questões astronômicas, questões políticas. Então é importante lembrar que o tempo e a maneira como se mede o tempo, ela não é uma coisa fechada, engessada, hermética, imóvel, tá? Ela varia de acordo com uma série de fatores. Lembra que esse sistema, o sistema de medir o tempo, ele não é válido para todo mundo, para todas as épocas e para todos os povos. É apenas uma possibilidade de medição do tempo. É uma construção. Tempo cronológico é a linha do tempo. É uma invenção que resulta numa combinação de fatores, onde cada povo escolheu uma data importante para dar início ao seu calendário. Os judeus, por exemplo, iniciam o seu calendário com a data da criação do mundo, que, segundo eles, se deu no ano de 3760 a.C. Os muçulmanos, por exemplo, começam o seu calendário com a Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina, no ano de 622 d.C., portanto da Era Cristã. Já os cristãos definem o seu calendário como o nascimento de Cristo, o ano 1. Tempo histórico é o tempo das transformações, é o tempo das mudanças e também o tempo das permanências que se verificam nas sociedades humanas através do tempo. Tempo da natureza é o tempo que é regido pelos fenômenos naturais, como as fases da lua, a época das enchentes e assim sucessivamente. Tempo da fábrica é aquele tempo que vai surgir a partir do advento da Revolução Industrial no século XVIII, porque a partir daquele momento, o tempo de trabalho, as horas trabalhadas, é que vai criar a normatização do dia do operário. A hora de trabalhar, a hora de almoçar, a hora de voltar para casa. E atualmente, no século XXI, com o boom da informática e da internet, a gente vive o chamado tempo da informática. Porque com a velocidade dessas informações, com essa grande tecnologia informacional, a gente acaba por viver e perceber o tempo de uma outra maneira. Para medir esse tempo, todas as sociedades usam um calendário. Como a gente falou, lembra que o calendário, ele é uma construção, ele não pode servir para medir o tempo em todos os lugares, porque depende de uma série de fatores históricos, religiosos, culturais e assim por diante. O calendário é uma organização de tempo em unidades, dias, semanas e meses. Lembra que é uma criação sociocultural que depende de uma série de fatores. E como a gente viu, diferentes povos criaram diferentes maneiras de medir o tempo, como foi o caso dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos. O primeiro calendário, ou os primeiros, surgiram em aproximadamente 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. São os calendários sumérios, egípcios e chineses. Atualmente, o calendário cristão é o calendário mais usado no mundo. Tem como marco básico o nascimento de Cristo, ano 1. Lembra, o nascimento de Cristo no calendário cristão é no ano 1. Mas, prof, por que não é no ano 0? Porque na Europa Ocidental o uso do zero ainda não era muito difundido, não era muito conhecido. Por isso que ficou definido o calendário cristão como o ano 1. A partir do nascimento de Cristo, a gente fala depois de Cristo. E antes? Antes de Cristo. Lembra que a gente vai ter aquela sigla, ACDC. Esse calendário foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, lá no século XVI. O calendário gregoriano, que surge então para substituir o antigo calendário juliano. Por convenção ou praticidade, é esse calendário cristão, o calendário gregoriano, que ele é usado para demarcar o ano civil no mundo inteiro. Isso se deve a um fator importante. Um fator histórico importante é que a Europa, historicamente, ela acabou por espalhar para o mundo inteiro o seu modo de vida. Historicamente, a gente divide o tempo em algumas partes para poder melhor entender a evolução dos fatos históricos. O tempo de curta duração é um fato breve, rápido, determinado, com data, com hora, com local marcado. Por exemplo, a eleição de um presidente, a tomada de posse de um militar, a construção de um edifício e assim sucessivamente. O tempo de média duração. É um fenômeno conjuntural que resulta em transformações dentro de uma conjuntura, dentro de uma estrutura, como por exemplo a Revolução Francesa. Tempo de longa duração é um fenômeno estrutural que vai implicar em transformações de maneiras globais, como por exemplo o avanço do cristianismo no mundo, o sistema capitalista. É um tempo de longa duração. Alguns conceitos importantes sobre o tempo e sobre a temporalidade, para que tu crie vocabulário, para que tu não te apavore quando esses conceitos aparecerem em uma questão para ti. Eu sei que pode parecer que eu tô chovendo no molhado, mas me acredita, são essas coisinhas mais básicas que às vezes a gente se confunde no momento da prova. Lembra, décadas é o conjunto de 10 em 10 anos, séculos é o conjunto de 100 em 100 anos, milênios de 1000 em 1000 anos, e geração. Geração é um período entre 25 e 30 anos, porque é o período médio onde os indivíduos constituem família. Idade é o espaço de tempo onde acontece uma série de fatos importantes. A nossa linha do tempo, idade média, idade antiga, idade moderna e assim sucessivamente. Época, período iniciado por um fato importante, como a época do Renascimento, a época das grandes navegações. Período é o espaço de tempo entre dois acontecimentos. Lembra dos períodos da história grega, certo? Período helenístico, período arcaico, período clássico. Etapa é a parte de um processo, como, por exemplo, a eleição dos jacobinos na Convenção Nacional. É uma etapa dentro de uma fase da Revolução Francesa. Fase é um estado transitório. É só tu te lembrar das fases da Revolução Francesa. Assembleia Nacional, Convenção Nacional e mais tarde o Diretório. O século é a unidade de tempo mais usada na história. Eu tenho certeza que em algum momento tu deve ter ouvido falar ou tu leu século XIV, século XV, século XVI. Lembra que saber contar os séculos é básico, é fundamental. E é um truquezinho legal na hora da prova, porque se tu ficar um pouco perdido na matéria, mas conseguir identificar o século, é só tu jogar isso na linha do tempo que tu consegue eliminar algumas alternativas. Lembra então, o século, 100 anos, começa no 1 e termina com 0, certo? Por exemplo, 1401 é o início ou o fim de um século? É o início, certo? Início do século XV, que vai terminar em 1500, porque terminou com 0. Perfeito? Prof, não entendi. Deixa um pouco mais claro. É um truquezinho e fica fácil. Tu pega o ano, certo? 1789. Olha os dois últimos números, 89. Tira eles fora. Se esses dois últimos números forem diferentes de zero, tu soma um à centena do século. Portanto, 1789, tira os dois últimos números, soma um, século 18. Perfeito? E se ficar igual a zero, 1500, corta os dois últimos números. É igual a zero, é diferente de zero? É igual a zero. Deixa como está. Portanto, o século vai ser 15. Para organizar os estudos e o ensino da história, foi criada a chamada periodização. É aquela linha do tempo tradicional que a gente conhece. Pré-história e história. Lembra que a pré-história vai ser dividida em paleolítico e neolítico, basicamente, e a história em idade antiga, idade média, moderna e idade contemporânea. Um ponto importante aqui é lembrar que essa periodização, ela é a visão, ela é o ponto de vista de quem criou. E quem criou essa periodização foram os historiadores europeus, lá no século XIX. Portanto, essa linha do tempo, ela apresenta, às vezes, algumas armadilhas, porque ela só leva em conta fatos relacionados à história europeia. E também, ela dá uma ideia errada de que as coisas acontecem de maneira abrupta, de maneira repentina. Como, por exemplo, a transição da Idade Antiga para a Idade Média é com a queda de Roma, a queda do Império Romano do Ocidente. Então, às vezes, o aluno tem uma ideia que estava lá, todo mundo de boa, e os povos bárbaros resolveram invadir Roma num único dia. Não, né? A gente vai ver que a história de Roma e a queda de Roma, ela é o reflexo de 200 200, 300 anos de decadência. Mas como a gente falou, essa periodização ela é fundamental e ela serve como base para a gente organizar os estudos da história. A primeira fase que a gente tem é a chamada pré-história. Ela começa em mais ou menos 2 milhões de anos, quando surge o gênero Homo, e vai até mais ou menos 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, com o aparecimento da escrita. A partir do aparecimento da escrita, começa o período chamado História. Essa definição de pré-história e história, de antes da história e história, se deve ao fato de que os historiadores europeus acreditavam que a única fonte possível para reconstruir a história era a fonte escrita. Eles ignoraram que existe uma série de outras fontes que são usadas para reconstruir a história, como as fontes não escritas, os vestígios fósseis, os armamentos, os utensílios e assim por diante. A partir do aparecimento da escrita, a gente começa então o período História, que é dividido em quatro fases. A primeira é a Idade Antiga, que vai então do surgimento da escrita, mais ou menos 3.500, 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, já da Era Cristã. A partir da queda de Roma começa a Idade Média. E a Idade Média é dividida em duas fases: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Idade Média então começa com a queda de Roma e termina com a queda do Império Romano do Oriente em 1453. É a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Esse fato dá início à Idade Moderna, também conhecida como a Era das Revoluções. A Idade Moderna vai da queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla, até a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Francesa marca o fim da Idade Moderna e o início do mundo contemporâneo, que é o que a gente vive até hoje. Um fato importante que a gente tem que lembrar sobre essa periodização é que ela pode apresentar algumas armadilhas e a gente tem que ficar ligadão. Por exemplo, quando os portugueses navegaram lá de Portugal até o Brasil, né, em 1500, para chegar aqui em 22 de abril, nessa periodização, 1500 já é a Idade Moderna, mas as populações ameríndias, aqueles povos que os portugueses encontraram aqui, eles estariam tecnológica e economicamente na Idade Moderna? Não. Então essa é uma armadilha que tu tem que ficar ligado, que essa periodização em pré-história e história, ela leva em conta acontecimentos que aconteceram na Europa, porque ela representa a visão de mundo que os historiadores europeus tinham no século XIX. Também no século XIX, com um cara chamado Karl Marx, vai surgir um outro meio de padronizar essa evolução, essa periodização da história. São os chamados modos de produção. Os modos de produção são formados pelas forças produtivas e pelo conjunto das relações de produção. Segundo esse pensamento, o determinado grau de evolução, ele tem que estar compatível com a capacidade e a maneira de produzir. Lembra então que os modos de produção é a organização do trabalho e da propriedade em determinado momento da história. É um conceito imprescindível para a análise e para o entendimento da evolução das forças econômicas através do tempo. Muitas provas e muitas questões usam esse modelo, modo de produção, certo? Então tu tem que conseguir identificar na história aonde está enquadrado esses modos de produção. Modo de produção comunal primitivo. Historicamente é o mais antigo. Ele começa quando os grupos lá do período pré-histórico se sedentarizam e começam a produzir o seu alimento. Eles desenvolvem a agricultura. Nesse modelo comunal primitivo, é importante lembrar que nesse sistema não havia propriedade privada, e sim uma propriedade coletiva dos bens e dos modos de produção. Modo de produção asiático. Ele foi dominante nas civilizações da Mesopotâmia e do Egito Antigo. É caracterizado por uma profunda intervenção do Estado nos assuntos econômicos e sociais. É importante lembrar que no modo de produção asiático, tudo está controlado pelo Estado. E o rei, o faraó, o imperador, ele representa, ele personifica esse ideal do Estado. Também há pouco espaço para iniciativa privada e para propriedade privada, uma vez que todas as terras e toda a produção pertenciam ao Estado. Modo de produção escravista. Ele vai estabelecer o conceito de propriedade privada, uma vez que o escravo ele é propriedade. Modo de produção escravista, a gente vai ver nas sociedades da Grécia Antiga e da Roma Antiga, porque a base que vai sustentar a economia dessas duas grandes civilizações é o braço de trabalho escravo. É importante lembrar que esse sistema de escravidão da antiguidade, ele não é como aquele sistema que a gente vai ver no Brasil colonial, por exemplo. Naquela época, para tu chegar à condição de escravo, tu basicamente deveria ser prisioneiro de guerra ou estar endividado. É importante lembrar que no modo de produção escravista não há relação de cooperação, uma vez que o escravo ele é propriedade do seu senhor. Modo de produção feudal é o modelo econômico dominante na Europa após a queda de Roma, portanto na Europa medieval. É importante lembrar que no modo de produção feudal a base é a relação entre senhor e servo. Lembra que servo não é escravo. O servo ele paga impostos em troca do uso da terra e ele também vai dar uma parte da produção para o seu senhor feudal em troca justamente dessa terra, em troca de segurança dentro do mundo feudal. Também no modo de produção feudal é importante lembrar que há uma descentralização política, que embora exista o rei, exista um governante, o senhor feudal ele tem todo o poder dentro do seu feudo. Modo de produção capitalista. É o sistema vigente atualmente em praticamente todo o planeta. Lembra que a base do modo de produção capitalista é a propriedade privada. A distribuição de rendas, a produção, o controle dos meios de produção fica concentrado na mão do burguês. Fica concentrado na mão do proprietário desses bens de produção. Segundo Marx, o modo de produção capitalista divide o mundo em dois grandes grupos, o burguês e o proletariado. É o que ele vai chamar mais tarde de a luta de classes. Modo de produção capitalista é um sistema econômico onde os meios de produção e distribuição são propriedade privada. O que predomina no modo de produção capitalista são as relações assalariadas. E essas relações capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção. Modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isso é, os meios de produção são públicos e coletivos. Segundo Karl Marx, o socialismo ele era inevitável. O capitalismo ele ia sucumbir internamente e a dar espaço então para esse modelo igualitário que seria o modo de produção socialista. E a partir então da decadência do capitalismo, o socialismo seria essa fase transitória, caracterizada justamente pela sociedade igualitária, pelo fim da propriedade privada, pela propriedade coletiva desses bens de produção, até chegar a um ponto onde não haveria mais desigualdade social, que seria o modo de produção comunista. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa, seja material ou cultural, da população de uma maneira geral. E é importante lembrar que, segundo a visão de Marx, essa sociedade socialista, igualitária, onde não se teria propriedade privada, sim uma propriedade coletiva dos bens de produção, essa sociedade ideal só se alcançaria mediante a luta de classes, mediante a revolução do proletariado. Segundo as palavras de Marx, as revoluções são o motor da história. E assim concluímos a primeira aula do nosso curso extensivo do Oficina da História, onde falamos sobre a introdução dos estudos históricos. É importante lembrar que é imprescindível a compreensão desses conceitos. Lembra que a aula de hoje é o alicerce, é a pedra fundamental de todo o nosso curso. Vez ou outra a gente vai voltar a falar desses conceitos ao longo do nosso curso. Se ficou com alguma dúvida, assiste o vídeo de novo, revisa tuas anotações. Aqui embaixo tem as questões para tu fazer, tem os slides e tem o material complementar de apoio. Se fica com qualquer dúvida, fica ligado e eu te espero no plantão semanal de dúvidas. E na próxima aula, não vai perder a evolução humana e a pré-história. Fiquem ligados. Tchau!